Convido a todos para ficar de pé fazendo a sua oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador José Marcelo. Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo. Presente. Vereador Márcio Luiz Borges. Vereador Rodrigo Douglas. Presente. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Nelson Galvino. Presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes no plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, proposições e portas, por favor.
Nós temos um expediente da EMATER. Ilustríssimo senhor Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara Municipal. É com satisfação que encaminhamos à vossa senhoria o relatório anual de atividades onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela EMATER, MG, e os resultados alcançados no ano de 2015 neste município. Reconhecemos o destacado papel dessa Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do poder público municipal, executivo e legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da EMATER pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nessa oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria o agendamento em uma reunião dessa Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de atividades 2015. Colocamos à disposição cordialmente o Giovanni, eu esqueci o resto aqui, ilegível, que é da equipe local da EMATER MG. Aqui está o relatório, se os vereadores depois quiserem conferir alguma coisa, está à disposição. Em relação às proposições, projeto de lei complementar número 1 de 2016, que altera a lei complementar 1184 de 2013, de 15 de outubro de 2013, das providências. Ela está em pauta para, esse projeto está em pauta para a primeira votação, de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. E o projeto de lei complementar número 2, que altera a redação das leis complementares 872 de 2006 e 883 de 2006 e da outra providência, a questão do ponto facultativo, da dispensa do servidor no dia do aniversário, está nas comissões permanentes para aparecer. E só lembrando ainda mais uma vez aí que dia 9 de abril, né, que o pessoal do cartório eleitoral estará aqui na escola para cadastramento de títulos. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, esses são os comunicados e a pauta da reunião de hoje.
Obrigado. Cumprimentar mais uma vez o servidor da prefeitura, o Celino, os demais participantes, o Francino, o Agostinho. Boa noite. Passar aqui para a palavra para os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Sebastião.
Passa a palavra.
Com a palavra, vereador Lino.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população presente. Eu queria falar, senhor presidente, hoje, até encerrou já o processo seletivo, que está aí mais um, entendeu? E a população está correndo atrás de emprego. E eu gostaria de falar de novo sobre o destino industrial. Igual teve monge, me procurou eu me pedindo, falou que tem, ou na casa tem um menino aí de 16, 17 anos, que estuda, que precisa de um meio período para esse menino tirar da rua. Igual eu falei, igual foi falado, mandou a prefeitura para ver o que pode ser feito do destino industrial. Está lá um espaço enorme, tudo sujo, canalizar lá por esgoto, água fluvial e luz. Asfaltar aquele distrito industrial lá, que é o distrito industrial da cidade, o cartão postal praticamente, que chega aí de Lavras para cá, um distrito industrial parado de jeito que está lá, e a população precisando de emprego. E vai dar de novo o processo seletivo, vai sair concurso público daqui a um tempo, e vai ser aquela mesma coisa. Porque o povo tá, não tem onde ir, vai ter que correr para a prefeitura. Então eu peço de novo, vamos correr atrás dessas obras, do distrito industrial ficar pronto, que a população precisa, necessita desse distrito industrial. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o Zé Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor Dr. Zé Edson, visitantes. Senhor presidente, hoje nós tivemos nessa audiência pública lá em Lavras, eu, o vereador Rodrigo também esteve lá um pouco, funcionários da prefeitura e diversas pessoas de outros municípios aí da região, São João del Rei, para discutir a questão dos loteamentos. E confesso, senhor presidente, vereadores, que saímos de lá mais confuso do que entramos, do que quando entramos. A complexidade da legislação, então, veio uma palestrante do Ministério Público de Minas Gerais, a doutora Marta Alves. Ela fez a sua explanação, veio o doutor Francisco, também de Belo Horizonte, e fizeram as suas explanações, e houve diversas intervenções. Os funcionários da prefeitura fizeram, o assessor jurídico, eu fiz intervenção, e a participação do povo de Jaci, das pessoas de Jaci que estavam lá, foi, o pessoal não foi lá de brincadeira não, quase todos que estiveram lá, aqueles que não fizeram intervenção, conversaram com o outro e foi colocar diversos assuntos. Eu com o Marcelo estava conversando, doutor Sadia, Vanila, minha nora, a gente estava sentado junto lá, e a gente analisando algumas situações dos loteamentos de Jaci. Se a gente for analisar esses projetos que foram apresentados com o que está na lei, tudo irregular. Todos, sem exceção. E na minha intervenção eu coloquei lá para o doutor Eduardo e a doutora Marta, que estava na mesa, e uma menina do cartório de Lavras, que nós estávamos lá para tentar buscar soluções para resolver essas questões dos loteamentos. E que até aquele momento a única coisa que nós conseguimos ver e que nós conseguimos foi desaprender, que não conseguimos ter nenhuma solução. E o Marcelo também fez intervenção, o doutor Edmilson, o Paulo Carvalho do Consórcio Funil, vocês todos aí devem conhecer, aproveitou uma fala de um rapaz da Prefeitura de São João del Rei. Ele disse: nós estamos no ano de 2016, estamos aqui discutindo leis de 1964, de 1979. Quer dizer, nosso país não evoluiu nessa questão. O plano diretor, o doutor Eduardo até falou na hora da minha intervenção, falou que o plano diretor de Jaci é o único que contempla um pouco essas questões de loteamento. Ainda confesso a vocês, tem muita coisa errada. A gente fala condomínio, não sei o quê, tem meu condomínio Porto da Pedra. Não existe condomínio de loteamento. Condomínio só em prédios, em casas, perto de apartamentos, você fecha um quadrado ali, faz umas casinhas ali e se fecha. Não existe. Existe loteamento fechado. Depois que eles falam, e no nosso plano diretor, fala loteamentos em condomínio. Então são coisas que são colocadas.
aprovação desses loteamentos nossos, uma outra coisa que falou lá. Todos entendem os 35%, senhor presidente, que é repassado ao município, quando o empreendedor vai repassar, esses 35% inclui as ruas. As ruas não inclui as ruas. As ruas têm que ser descontadas. Quer dizer, se eu faço esse loteamento nesse pedaço aqui, a parte da prefeitura é 35%. Tem, as ruas não entram. É do terreno livre. Acaba com o loteamento, aí entra aquela questão. É interessante para o loteador fazer isso, para o empreendedor? Então são coisas que foram colocadas lá que a gente nem sabe. Estava conversando com o Marcelo, aquela questão de negociar fora do loteamento, aquela é bem vista, aquela pode. E a nossa, aí é nesse ponto a nossa legislação, o nosso plano diretor contempla isso. Então a única solução que o mais Marcelo achou lá, conversando também com o doutor Edmilson, o doutor Sadia, Vanilo, que é o pessoal que mexe com essa área aí na prefeitura, é a prefeitura negociar com esses loteadores, com esses empreendedores, a parte da prefeitura, eles compram, compram um terreno fora do loteamento para beneficiar a população. Porque esses 35, condomínio fechado, no caso ali, loteamento fechado, no caso ali do Zé Marcos, onde eu tenho minha casa. Eu tenho minha casa, eu posso entrar, mas o Rodrigo não pode, ninguém aqui pode entrar.
Engraçado. Então, que no plano diretor, na verdade, se me permite, no próprio plano diretor nosso fala que pode ser aproveitado 65% da área para lotes.
Então, esses 35% o que, que é? É para beneficiar quem não pode entrar dentro do loteamento fechado. Certo? Então, é a única solução que a gente está buscando para tentar negociar com o pessoal para regularizar a situação. Tem lá do Carlos Alberto, lá no Barreiro. É uma coisa. Tem lá do pessoal da Lagoa Verde. O lá da Lagoa Verde, segundo o pessoal que comentou lá hoje, está um problema seríssimo para resolver a questão do loteamento da Lagoa Verde. Eu comprei um lote lá. A doutora Esna chegou lá, está conversando comigo, mas como é que nós vamos fazer? Se for do jeito que o pessoal está falando, lá é um problema quase que sem solução. Ainda tem a estrada que corta no meio, que vai dar acesso à ilha. Ele vai ter que fazer dois projetos, vai ter que desmembrar os projetos. Quer dizer, é uma complicação danada. Então, tem certas coisas que o município não pode abrir mão. Então, senhor presidente, a reunião foi proveitosa para a gente conhecer algumas leis. Tem uma lei de loteamento que eles falaram lá, eu não conhecia. Eu não conhecia essa lei. É a 4.591 de 1964. Quer dizer, muita coisa baseada. E depois, no final, saiu lá uma lei lá, 11.977 de 2009. Essa aí dá uma brecha, como se disse, para resolver algumas coisas de loteamento. Dos loteamentos que foram aprovados antes de 2009, que foram feitos antes de 2009. Os depois, não. É uma lei de regularização fundiária, me parece, falar lá. Anotei tudo aquilo. Está tudo anotado aqui na legislação. Então, a gente tentou. Eu falei com o Marcelo, eu conversei mais com o Marcelo, com o Vanilo. A Prefeitura de Jaci são 4 loteamentos que estão nessa situação lá no cartório de imóveis, a prefeitura dava 12. Que estão lá nessas pendências aí para regularizar alguma coisa. Então de Jaci são 4 e Lavra são 12. Ó, sinceramente, não tem como. Não tem corpo técnico, não tem nada. Vai ter que se arrumar uma maneira, e a doutora Marta deu uma ideia lá para o pessoal contratar uma equipe de regularização fundiária para regularizar essa situação. Mas o município não tem dinheiro. Contrata com. Então são coisas que foram colocadas, estou colocando para vocês essas coisas, então vai ter que ter uma complacência. Depois que terminou, fui lá conversar com o doutor Eduardo e com a doutora Marta, e eu falei com o doutor Eduardo, como que nós vamos resolver? Ele falou, Marcela, mas ela falou que para todos os casos tem solução. Eu falei, então, mas não conseguiu nenhuma solução aqui, doutor Eduardo, o que é que nós vamos fazer? Então, está nessa situação. Estou colocando a parte, só para vocês verem que a gente participou, e estou colocando mais ou menos o que foi colocado na reunião. Senhor presidente, de um assunto mudando para outro. A gente, como agente político, como políticos que somos, detentores de mandato, a gente está vendo a crise que está assolando o país, essa crise política, tudo por questão de corrupção. Acabamos de ver agora o PMDB deixando o governo do PT, saindo fora do governo.
E não sei se foi ontem ou anteontem, teve um deputado do PT, eu esqueci o nome do deputado, deu uma entrevista falando que não vai ter golpe, que não sei o quê, e se tiver golpe, vai para a luta. Me preocupou muito essa situação, porque já pensou esse país nosso começar uma briga, uma guerra civil, uma briga aí entre partidos políticos, entre partidários, o que, que pode acontecer? Então nós, que somos políticos, estamos na política, temos que procurar amenizar a situação, quando conversar, colocar a situação do país, se acontecer da presidenta Dilma perder o mandato, se o outro assumir, o que, que tem que ter, ser, o que os políticos devem fazer, os homens de bem devem fazer, é aconselhar o povo para tentar apoiar as decisões do novo governo, se é que vai acontecer, eu não sei, ou mesmo que a presidenta continue no mandato, tentar ajudar de uma maneira ou de outra. A população em si vê que o nosso país é um país democrático para evitar esse confronto. Porque se tiver confronto, coisas muito sérias podem acontecer no nosso país. Então, eu hoje preocupado com isso, o vereador Arnaldo pode falar dessa situação, ele conviveu mais de perto lá com o regime anterior, né, vereador Arnaldo? Então, são coisas que a gente preocupa, né? Eu, sinceramente, não sou partidário do PT, não sou partidário do PMDB, mas a gente preocupa com a situação do país. A corrupção deslavada, ontem a gente viu aí os comentários que esse problema de propina na Petrobras vem desde o tempo do presidente Sarney. Quer dizer, há quanto tempo a corrupção vem rolando nesse país? Então são coisas preocupantes. E nós não estamos longe disso, não. Tá? O que acontece lá em cima, acontece no governo federal, acontece no estado, acontece no município. Então nós temos que tomar o nosso cuidado na hora de fazer os comentários para não agredir ninguém com palavras, para não inflamar mais essa crise que está aí. É uma preocupação que a gente tem, uma cidade pequena, pode até que não chegue até aqui, mas uma hora, uma conversa mal falada, pode trazer transtorno para as pessoas. É só isso, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para o vereador Márcio, que é o próximo que está fazendo uso da tribuna, gostaria de agradecer o vereador José Marcelo, o vereador Rodrigo, que estiveram lá presente nessa reunião, representando essa casa, e demonstra aí que foi de grande importância, né, essa participação, ainda mais se tratando dessas questões legais, né, questões de leis. Para nós é até triste de ouvir o assunto que está sempre se tratando ainda de leis, ainda de antes de 77, então é complicado. E essa lei do condomínio aí que o vereador José Marcelo disse aí, realmente o condomínio impede, porque quando se trata de condomínio, é quando há um objeto ou um determinado local no prédio, que todas as pessoas fazem uso, todo mundo faz uso daquilo lá, o caso da escada, numa porta da porta. Então, realmente essa lei vem realmente falando sobre isso. Essa lei do assentamento precário, ela vem também colocando uns adentros dentro da outra, e eu participei daquela outra reunião que teve, realmente é uma questão burocrática que tem essa questão aí. Né?
Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico aqui da casa, José Eves, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com sua presença, boa noite. Quero só fazer um comentário com relação à fala do vereador Marcelo, com relação à crise que a gente está vivendo no nosso país. Realmente é uma crise. Existem dois tipos de crise, bem claro no nosso país hoje. A crise política e a crise econômica. Né? A econômica ela vai ser resolvida a partir do momento que se resolve a crise política. E na crise política a gente vê interesses pessoais ou interesses de grupos maior do que interesse do coletivo. Infelizmente, a gente vê isso com bastante naturalidade. Para quem tem acompanhado mais de perto
tudo que tem acontecido, a gente vê que é uma situação que não sabemos onde podemos chegar. Essa é a minha opinião. Com relação à corrupção, não sei quem, se alguém viu uma reportagem que saiu no Fantástico de uma ex-funcionária da Odebrecht, trabalhou 11 anos na Odebrecht e uma das funções dela era secretária executiva da Odebrecht, onde ela tem os documentos, senhor presidente. Ela tem os documentos de corrupção desde a época de 1980. Então, a gente acha que as coisas no Brasil estão acontecendo agora? Não. Agora, a polícia está trabalhando. Agora, a polícia do federal está trabalhando. Você entendeu? Antes, o próprio Sérgio Moro falou que antes jogava a corrupção por baixo do tapete. Ele mesmo falou isso. Então, a gente vê que o governo do PT mostra que há necessidade de investigar realmente. Mas, infelizmente, aonde que se investiga deveria estar fora da investigação. Infelizmente, está tudo envolvido dentro da investigação. Você vê as maiores empresas do Brasil, presidente das maiores empresas do Brasil, eu nunca pensava presidente das maiores empresas do Brasil preso hoje. Ex-ministro da Casa Civil preso. Agora, imagina se começar a se pegar nos governos estaduais, nas prefeituras municipais. Imagina o que ia acontecer nesse Brasil. Eu falo, senhor presidente, que política é muito difícil acertar, arrumar essa política. Por quê? Hoje nós temos 35 partidos políticos. Então ninguém está lá à toa, de graça, não. Tem os interesses. Grupo tem os interesses. Hoje mesmo, o governo do PMDB sai do partido, ele tem que deixar lá 7 ministérios, mais de 2.000 cargos diretos no primeiro e no segundo escalão. Para onde que vai isso? Você acha que vai ficar à toa esses cargos? Não. Vai ser ocupado por alguém, para os outros partidos. Então você vê que tem os interesses. É aquilo que acontece dentro do nosso município. Eu já comentei isso em reuniões passadas. É os interesses pessoais. Está ali os interesses pessoais, tem o interesse do grupo, enfim. E isso só vai acabar quando mudar, fazer uma profunda reforma política. O povo tem uma profunda reflexão na hora do momento de votar, você entendeu? E saber que o voto da pessoa vale muito mais do que, às vezes, um favorzinho ali de um saco de cimento, você entendeu? De uma coisinha que ganha ali da família, promessa do emprego. Então, o voto da pessoa, gente, é um direito que ele tem. Da mesma forma que ele tem o direito de votar, ele tem o direito de tirar, né? Só que às vezes isso não acontece. E a gente fica vendo as coisas, fica vendo os interesses da mídia jogando de uma forma desvairada em cima da população. Você entendeu? A população tem sinceridade, a maioria da população hoje não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Muitas pessoas perguntam, falam para mim, mas toda vez que está falando isso, já não sabe o que está acontecendo. Então, é muito difícil fazer uma reflexão em cima disso. Mas eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer começa dentro do nosso município, no nosso bairro, na nossa comunidade. Repensar o que a gente pensa para o futuro. O que a gente pensa para os nossos filhos, entendeu? Para a geração que vem. Porque as mudanças têm que ser feitas não lá de cima, mas mudanças aqui embaixo. E uma das sugestões, senhor presidente, eu tinha colocado, eu sempre defendi aqui, é a transparência. Né? Até ia colocar aqui novamente aquele projeto para tentar passar aqui na Câmara aqui aquela possibilidade da rádio comunitária do nosso município transmitir a nossa sessão. Mas estive conversando com algumas pessoas e eu tive a oportunidade de ouvir, já não só uma vez, mas outras vezes, a gravação que é gerada das sessões nossas hoje aqui, que é disponibilizado na internet. Eu tive a oportunidade de ouvir, eu vi que é uma qualidade excelente. E eu acho, presidente, que a gente poderíamos fazer um esforço aqui, comum a todos, até mesmo a vossa presidência, em encaminhar um ofício para a rádio e perguntar à diretoria da rádio, quem coordena a rádio lá, para estar transmitindo, pegar o áudio que está gravado na internet, já conversei com os servidores aqui da casa, que libera o mais rápido possível esse áudio, para estar disponibilizando para a população. Eu acho que isso vai nos ajudar, né? A gente, já, como já falei outras vezes, já tivemos grandes debates aqui, entendeu? De interesse da população, que às vezes nem todo mundo tem a vontade, ou a disponibilidade está vindo. A gente vê aqui que tem poucas pessoas aqui e que vêm aqui ouvir, ver nossas reuniões. E com a disponibilização da internet, que já está disponível, mas nem todo mundo tem acesso à internet, a gente sabe que não tem, mas eu tenho certeza que todo mundo tem acesso a um radinho. Acho que se a gente conseguir isso, eu me coloco à disposição para estar indo, a gente faz uma comissão aqui, ou a gente vai até a rádio, conversa com o pessoal da rádio, para estar disponibilizando, por exemplo, no horário do meio-dia, ou uma hora da tarde, enfim. É só pegar o áudio lá e tornar aberto lá para a população que ouve a rádio já e está ouvindo nas sessões aqui. Eu acho que a política só vai melhorar a partir do momento que a gente ter coragem de transformar a política, torná-las mais transparente, né? Porque, e com isso a gente valorizar o trabalho nosso aqui e mostrar para a população qual que é realmente o papel que a gente tem feito e defendido aqui nesse nosso mandato. Tenho certeza que a rádio, o pessoal da rádio vai entender essa necessidade e com isso, de repente, mudar a forma de pensar dos gestores do legislativo aqui no nosso município. Que eu tinha de comentários foi isso, presidente. Desejo a todos uma boa noite.
Boa noite. Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Senhor presidente, eu passo minha palavra. Eu ia até fazer um comentário relacionado à reunião que nós fomos hoje junto à promotoria, relacionado aos loteamentos, até por ter um pouco de conhecimento da área, participar dela, mas o vereador José Marcelo foi muito feliz na palavra dele aqui. Ele conseguiu fazer um levantamento de toda a reunião, né, e já passar como foi. Então, eu dispenso minha palavra.
Com a palavra, vereador Nelson.
Meus amigos aqui que sempre vêm assistir a nossos debates, eu só quero falar para o Marcelo que quando se fala que a gente precisa, né, no caso, contratar uma equipe para ver a questão do loteamento, que acho que na realidade que as pessoas que fizeram, né, estão fazendo loteamento, né, de alguma forma, e fazendo um empreendimento, essas pessoas têm que ser realmente orientadas, e não foram, porque o interesse maior, as pessoas que estavam na administração, são pessoas que não têm conhecimento. E por falta de conhecimento, quem está pagando é o empreendedor. O município, na realidade, ele teria que arcar com essa despesa. Não é falta de dinheiro, porque nós estamos vendo aí que agora mesmo, né, o município está fazendo concurso para contratar mais gente com a folha a 51,35%. Passou pela, né, a lei da responsabilidade fiscal. Então, continua sendo responsável. A questão referente a que nós estamos acompanhando aí, a questão da política, Eu fico estarrecido porque hoje ser racista não é a gente identificar uma pessoa escura. Ser racista hoje é você vestir uma camisa vermelha. Por isso hoje eu estou com uma camisa vermelha. Né? Porque as pessoas esquecem, na realidade, o partido por si próprio, ele pode ter errado. O partido não, as pessoas, o partido não erra. Entendeu? Entendeu? E as pessoas que passaram no partido que erraram. E eu falo isso, que eu estava adivinhando isso. Eu até vou recordar que eu fiz questão de transcrever isso aos meus amigos, que eram do PT, E eu escrevi isso em 14 de março de 2015, me dirigindo às pessoas do PT, que eu considero como os amigos, né? Que é o Nelson, que está no partido, o Márcio, o Tião, é todas as pessoas que eu conheço do partido do PT. Eu escrevi uma carta para eles, né? Porque eu estava preocupado naquele, há um ano atrás, o que podia acontecer com a questão referente da forma que está sendo feita o lixamento do partido. Então, hoje, se colocaram todo mundo no bolo, como se fosse todo mundo, né, de alguma forma, criminoso. O partido hoje, que entra o partido do PT, é um criminoso. Isso a gente está escutando tranquilamente na mídia. Né? Eu vi há pouco tempo um rapaz, por não concordar e não querer participar, ele foi quase lixado. Está me parecendo torcida de futebol de campo. Você não pode vestir uma camisa, né? Não pode sair com a camisa do Palmeiras e passar numa área que pode ter um corintiano ou um São Paulino, né? Eu acho incabível. Nós estamos preocupados. E quando estamos preocupados também, quando as pessoas, né, comentam, né, de uma forma que, né, quando não vai ter golpe, vai ter briga. Não, eu já passei por isso. Nós passamos. A Revolução 64, entendeu? Ela se deu, na realidade, os militares tomaram o poder sem dar um tiro. Não deram um tiro, entendeu? Na realidade, eles tomaram o poder, foram lá e fizeram a parte deles. Né? Foram condenados também, né? Hoje condenam os militares por aquilo que eles fizeram. Né? Mas naquele ano 70, o Brasil cresceu barbaramente. Eu falo isso, a mesma coisa, no ano, sabe... Eu vou ler para vocês aqui, que é mais uma questão, que nós vivemos, na realidade, há 12 anos, nós vivemos exatamente, sabe, a economia foi crucial, ela subiu, todo mundo tivemos um emprego, todas as empresas, de alguma forma, tiveram, de alguma forma, condições, né, e você viu que o índice de desemprego caiu muito. Se hoje o pessoal está falando, tem 9 milhões de pessoas sem emprego, mas esqueceram que os anos anteriores, dos governos, foram muito mais. Isso, na realidade, não é uma crise. Eu acho que não é uma crise econômica, mas é uma crise política, uma crise moral. Porque as pessoas que defendem, na realidade, o impeachment são as mesmas pessoas que estão metidas no nosso processo. Na lista que o Márcio falou, são 320 pessoas que estão. São 320 deputados, né, e senadores e ministros aí, estão envolvidos nessas questões. Essa questão referente à Petrobras, ela tem sido de longas datas, como você falou, desde a época do Sarney. Entendeu? Eu falo, a justiça aqui, ela visa exatamente, não por exemplo, a questão do que a pessoa cometeu o crime, mas diz exatamente de que forma a pessoa é. Se essa pessoa é de um partido, ela pode ser condenada. Se ela não for de um partido, com certeza ela é condenada. Eu vou dar um exemplo simples. Quando a mulher do Vaccari, vocês viram na televisão, ela entrou no banco para descontar um cheque, coisa assim, e logo depois ela foi presa. Foi presa porque tinha suspeita que ela ia no banco para simplesmente levantar algum dinheiro ou coisa assim. E no final, foi descobrir que nem era a mulher. Era a irmã dela que entrou no banco para resolver um problema bancário lá. E soltaram a mulher. Mas aí nós vemos aí o tratamento que ela teve. Ela foi presa. Como suspeita, ela foi presa. Né? E nós estamos vendo aí a mulher do Cunha e a filha do Cunha. Está mais comprovado que gastaram dinheiro, sabe, realmente da propina da Petrobras, né, foi cópia de sonas, né, entendeu? Que foi depositado na conta delas, que na realidade elas têm um emprego, entendeu? Elas fizeram barbaridade, compraram, fizeram tudo aí, usufruíram. Entendeu? E usufruíram. Tem tempo suficiente para destruir provas, elas tiveram tempo. Então aí, Deus, talvez se fosse do partido, né, se fosse o Cunha, tivesse do partido do PT, com certeza estaria preso já. Entendeu? Eu falo isso porque eu transcrevi essa carta aqui há um ano atrás. E eu até escrevi para o Márcio, e na coisa eu coloquei uma questão referente o que o PT, na realidade, fez referente a todos esses anos, entendeu? E eu vou ler para vocês, se der tempo suficiente, né? Mas eu vou ler para vocês. Não dá para ficar calado, vendo o Partido dos Trabalhadores sendo inchado publicamente nesses últimos dias, que eu mesmo não tomo nenhuma atitude, é bem se defender. Eu estava cobrando o PT sobre isso, eu queria que eles se defendessem. Estou estarrecido com os noticiários e os comentários das pessoas nas ruas, nas próprias famílias, sobre o anticorrupção que assola o nosso país, sendo o único responsável o Partido dos Trabalhadores, que não é. Nós estamos vendo aí que estão lá, N partidos. Quando as mesmas pessoas, que há 10 anos atrás, mal tinham seus empregos. E eu estava nesse problema. Eu estava, na realidade, nesse problema também. Porque, na realidade, quando eu saí da Vale do Doce, né, com a idade que eu tinha, mais de 45 anos, para o mercado eu estava aniquilado. Entendeu? Pela atitude do Lula, eu consegui, na realidade, o mercado me aceitou. E durante 10 anos eu fiquei trabalhando aí, e sabe, estou até hoje trabalhando. Né? Falo porque já vivi toda a agulha da democracia e chamada ditadura. Talvez se falte atitude partidária do PT, eu falei isso por Márcio. É informar as pessoas com dados comprovatórios, como o jornalista Mauro Santana do Jornal do Brasil, porque a gente tem que ler. A gente tem que ler o noticiário, a gente lê cabeçalho aí. Então, eu passei para o Márcio dos planos aí. Eu falei, não sou petista, mas tenho o sentimento de analisar e chegar à conclusão que nós estamos muito melhor que há 12 anos que se passou. Naquele momento, nós estávamos mesmo. Entendeu? Precisamos e devemos basear o espaço verdadeiro como essa reportagem que faz site para as pessoas terem a noção da dimensão que nos falta informação correta e honesta. Isso nos falta. Que a mídia, na realidade, ela coloca aquilo que você, que ela interessa a ela, não interessa a população. Se nós hoje estamos correndo esse perigo, sabe, das pessoas serem grandes ideais, vai ser quase exclusivamente a questão da mídia. Viu? O que o Partido da Boa tem a obrigação, eu faria isso a eles, demonstrar a indignação com o enxamento político e moral contra o partido e contra a população, como um todo. Não devemos nem aceitar que meia dúzia de espertos que tiveram no poder e nada fizeram venham por meio ilegal tomar o poder por meio de notícia caluniosa e mentirosa. Devemos sim, como qualquer brasileiro, defender os nossos direitos conquistados e também proteger o nosso patrimônio, tanto na área mineral, petrolífera, como no hall de pesquisa em água profunda, como na área de energia pura. Porque a Petrobras, a pessoa não interessa comprar a Petrobras, quer, na realidade, comprar o que ela consegue fazer. É um normal que ela tem em águas profundas, que nenhum país tem. Eu falo isso para vocês, na questão mineral, quando eu saí da Vale do Doce, nós produzimos exatamente 9 toneladas de ouro. Em 2000, nós vamos produzir 1 milhão de onças, corresponde a 28,35 toneladas de ouro. Essa medida. Entendeu? Se você multiplicar naquele tempo 100 reais, nós teríamos exatamente 2 bilhões, 800 e poucos bilhões de reais de valor já depositado, porque era o ouro que nós tínhamos na Vale do Doce. E ela foi vendida por 6 bilhões. Então, sabe, são coisas que na realidade se passou e nós percebemos isso, que, né, existe um interesse muito grande referente a nossa questão mineral e a nossa questão petrolífera. Entendeu? E eu coloquei assim, mas assim, agora mais do que nunca, o Partido dos Trabalhadores tem o dever de defender o nosso interesse, a minha parte, como brasileiro, não partidário, faço e faço com muito orgulho. Eu me sinto, eu tenho orgulho dos meus amigos do PT. Eu tenho orgulho dos meus amigos do PMDB. Eu tenho orgulho dos meus amigos do PSDB. Eu tenho orgulho de todas as pessoas de algum partido, estão em algum partido, mas são pessoas honestas. Entendeu? Nós não devemos, em nenhum momento, sacrificar as pessoas porque elas estão no partido. Não. Devemos conhecer as pessoas que estão no partido. Porque tem pessoas honestas, como tem pessoas aqui altamente honestas, que foram de partidos. E tem outros não. Mas os meus amigos que eu conheço do PT, com certeza, entendeu, não está nessa situação. Eu acho que a gente não pode criar, sabe, uma questão de racismo, né, hoje, não pela cor preta, mas sim pela cor vermelha. Eu fico, mais uma vez, não quero passar o que passei em 64, como estudante, né, mas eu gostaria muito que esse Brasil fosse uma questão, a questão nossa não pode ser política, entendeu? Ela não pode ser rainha se sair um partido com questão política. Até porque o próprio Temer, se for pedalada fiscal, ele está metido no meio.
Então, é incoerência tirar de uma pedalada fiscal e o PM, na realidade, assinou a pedalada fiscal também. Ora, é o que é isso? Interesse. Só isso.
Eu posso dar uma falinha?
Pois não.
O senhor falou muito bem. E hoje nós temos que fazer isso. Como diz, a presidenta está lá. Se ela sair e entrar outro, a população tem que abraçar. Se ela ficar, do mesmo jeito. Não adianta ficar no contra, que só vai jogar para baixo. Igual aconteceu aqui em Jaci, no modo de dizer. Nessa cassação do prefeito Doutor José Maria, não estou defendendo ninguém, mas no modo de dizer. Às vezes meia dúzia de pessoas faz um transtorno muito grande. Às vezes chegava, igual na hora da rádio também, igual o senhor falou, senhor vereador. É isso que tem que fazer. Porque vai lá, vai caçando por causa dos 3 milhões. Não. A rádio estando aí, vai ouvir todo mundo. Entendeu? E o que? A população tem que abraçar. Tem que correr atrás. Não adianta ficar aí 10, 20, pondo na internet aí coisinhas, que só vai misturando o problema e pondo a população um contra o outro. Então nós temos que abraçar. Aí veio o desembargador. Mandou a liminar. Se fossem os vereadores que tivessem votado, nossa, estava perdido na internet. O desembargador mandou eliminar, apagou, ficou tudo quieto. Então, o que gostaria a população devia fazer isso? Entendeu? É ajudar o vereador, ajudar o prefeito para tocar a cidade. Não ficar fazendo picuinha para complicar mais ainda. O senhor falou tudo sobre isso na hora do...
Para colocar uma posição, a questão, a gente fala que a corrupção em si, ela tem que ser investigada. Tanto lá em cima quanto aqui embaixo, tá? Eu não importa o partido, importa, na realidade, eu falo para vocês, eu tenho amigos sérios no PSDB, eu tenho amigos sérios no PMDB, eu tenho amigos aqui no PDT. Então, eu falo o seguinte, que na realidade, as pessoas que na realidade fazem a corrupção, nesse caso aqui, me perdoam, até porque eu estou fazendo um trabalho muito grande referente a isso. A corrupção é grande.
Não, tudo bem, mas eu estou falando assim, o senhor fez seu trabalho, tem que correr atrás mesmo. Eu estou falando assim, sobre a população. Se fosse o vereador que tivesse votado, você está sabendo o que aconteceu no evento. Tem família, filho, mulher, pai, mãe, não está nem aí. Agora o desembargador mandou, ficou tudo quieto. Devia ter colocado um bonequinho dele também, para ver, né? André. Muito obrigado.
Gostaria apenas de fazer aqui algum comentário, até começar aqui pela importância da fala dos seus vereadores com essa questão política e também econômica do país, com o vereador Márcio citou aqui também, que os que investigam estão sendo no meio dos investigados, né? Então isso é triste, assim, é lamentar. O vereador Arnaldo foi muito feliz também na sua fala, com os acontecimentos que aconteceram no país, que não foi nada agradável para o país e nada também que trouxe benefício ao país. Para todos os vereadores manifestarem aí suas falas. Eu agradeço demais, eu particularmente, parabenizo demais, o trabalho do Ministério Público, o trabalho das leis, sim. Às vezes o pessoal comenta a respeito das leis, como nós estamos dizendo aqui agora, são leis do loteamento. Mas as leis do país, realmente, sim, são as leis muito bem criadas, igual o plano diretor nosso, bem criado. Mas tudo na vida existe falhas, que ninguém é super-homem, ninguém é totalmente 100% para acertar, mas depende de que haja realmente isso que tem que acontecer. União em prol de todos, em prol do município. Vem aí uma eleição municipal, nós que somos agente público direto, e eu já falei isso várias vezes, estamos frente a frente com a população. É um prazer para a gente ouvir a população, aqueles que estão com suas queixas, suas reclamações, aqueles que têm alguma elogio a fazer. Então isso é importante. E é importante ressaltar que na guerra sempre quem sai perdendo é todos, porque todos perdem diante de uma guerra. Então o país a gente torce porque acha um caminho, encontre de novo a ponta da linha que resolva isso, e as eleições municipais que vêm chegando aí, que quem tem que ganhar é o município, que tem que haver um vencedor, nós sabemos disso, mas o município em primeiro lugar, que o município venha sair ganhando. Se o município ganhar, a população não toda sai ganhando com isso. E não esquecer que não é apenas o dia do voto, mas também é que a prefeitura, a câmara, os agentes políticos estão em que está à disposição para ouvir e respeitar a decisão do povo. Então isso é importante, que a população continue acompanhando de perto. O vereador Márcio falou aqui mais uma vez a respeito da transparência. Quero até pedir mais uma vez, que reforçar aqui os seus vereadores, a questão da portaria com relação a requerimentos apresentados, a respeito dos horários, que a gente criamos a portaria, para que a população tenha conhecimento, antes da reunião, tenha conhecimento do que da pauta da reunião é publicada às 9 horas da manhã, e a população toda tenha conhecimento do que vai acontecer na Câmara, que está na pauta. Demais acontecimentos assim que vem acontecer no decorrer da reunião, então é importante a população participar. Essa questão da rádio, vereador Márcio, está à disposição do senhor consultar em questão legal, a questão com o pessoal da rádio, o senhor tem todo o apoio da presidência, eu sou totalmente a favor da transparência, nós não temos que esconder nada de ninguém mesmo, as leis aí estão à disposição, a população tem que participar mesmo da Câmara, procurar informações, consultar as nossas leis, mas o servidor da casa vai estar terminando de consolidar essas leis, as leis todas aí abertas, sobre a transparência. Então é importante para a população, mas é importante para nós todo mundo, que as pessoas do bem envolvam, as pessoas do bom envolvendo, as pessoas do mal vai ter que acompanhar. Fizemos levantamento aí, não me recordo se foi em 2010 ou 2011, tínhamos um levantamento com questão de usuário de drogas, álcool nas escolas, parece que nós tínhamos um percentual de 20%. 80% não fazia uso, então o percentual não era tanto. Mas o triste é saber que dos 80 está perdendo para os 20. Então isso que não deve acontecer. Aí os 80% tem que unir para tirar esses 20%. Então, diante disso, eu quero até fazer aqui uma recomendação. Vou estar enviando o ofício da Secretaria de Ação Social para que procure lá mais em questão esses dependentes, fazer visita. Tem uns vizinhos meus lá perto de casa que estão precisando a visita de assistência social para analisar essas questões, porque são pessoas que nós pagamos aí para a entidade Esquadrão da Vida um valor, me parece, que de R$ 1.500. Temos hoje lá 10 pessoas de Jaci internadas lá nessa casa. Se eu for olhar o que nós estamos pagando e as vidas que estão lá, o valor, se for olhar por isso, nada adianta. Então é uma coisa que tem que ser olhada com mais carinho, com mais respeito, porque 10 pessoas lá dentro, se uma dessas pessoas permanecer firme, nem o dinheiro todo que a administração arrecada durante a existência do município não paga o valor de uma vida. Então que a assistência social possa olhar com mais carinho, com mais respeito aquilo que está recebendo, visitar realmente as casas, visitar os dependentes, visitar o Esquadrão da Vida, que tem sido um grande parceiro, e está lá com essa questão de 10 pessoas lá, e recebendo subsídio de R$ 1.500. Então, eu acho que é muito pouco pelo valor de uma vida. Então, é importantíssimo o trabalho, os trabalhos dos vereadores, estão de parabéns nas falas que falaram aqui agora há pouco, com essa preocupação com o país. Temos que preocupar sim, porque o país é a nossa pátria, é a nossa casa. Então, isso é muito importante, gente. Esse é o meu comentário, que você está deixando aí citado, independente de questão partidária, mas o país tem que caminhar. Porque o país caminhando, nós todo mundo sai ganhando lá na frente aquilo que nos ensinou, principalmente a minha doutrina que eu tenho a seguir a ela. Passando para a segunda parte, não tendo aí preposições por escrita, colocar o projeto de discussão e votação, projeto 116, que altera a lei complementar 1184, de 15 de outubro de 2013, da outra providência. Primeira votação. Vereador que tiver de acordo, mande sentado, contrário, se levante, manda licença. Projeto 216, que altera a redação das leis complementares 872/2006, de 6 de junho de 2016, está enviada às comissões ainda dentro dos prazos regimentais. Os trabalhos serão suspensos pela vacina da AFA.